Bom dia, hoje é quinta-feira e está começando pela Rádio Cultura de Curitiba mais um programa Entre Elas, toda quinta-feira ao meio-dia no ar. Eu sou a Patrícia Corsetto e hoje a gente vai trazer um tema aí super interessante, diferente, um assunto assim que do qual a gente precisa falar. Abro aspas. É preciso toda uma aldeia para educar uma criança, diz o provérbio africano. E hoje nós vamos conversar com Maria Eduarda Machado Parente. A Maria Eduarda tem 22 anos, é filha, enteada e irmã mais velha. Ela é gestora da comunidade e de conteúdo do perfil Somos Madrastas, que tem 75 mil seguidoras. A maior comunidade brasileira de mulheres que se tornaram madrastas. Então hoje a gente vai falar de maternidade, mas por um outro ângulo, um outro viés. Bem-vinda, Maria Eduarda, é um prazer te receber aqui. O perfil de vocês é super interessante, super informativo e acho que essa conversa vai ser muito rica. Muito prazer te receber aqui.
Oi, Patrícia, tudo bem? Bom, primeiro a gente quer agradecer, nós, equipe, time, Somos Madrastas, a gente sempre agradece a visibilidade e a causa da madrastidade. Então, é uma honra para a gente estar aqui no programa, poder conversar com você e poder espalhar um pouco mais da nossa história, da nossa comunidade e de como é que a gente constrói uma narrativa melhor sobre as madrastas e sobre essa forma de maternar nos dias de hoje. Muito obrigada pelo convite.
Nossa, gente, que agradece muitíssimo. Então, eu queria que você começasse contando como surgiu essa ideia dessa comunidade, quantas pessoas, quantas mulheres fazem parte dela, qual o objetivo, quais os pilares do trabalho de vocês?
Bom, Patrícia, nós temos uma fundadora do Somos Madrastas, é a Mariana Carmadelli, que é o rosto da nossa causa, que é o rosto da nossa causa e do nosso perfil. A Mari, ela se tornou madrasta agora, já tem uns 10 anos. E há 4 anos atrás, ela foi convidada para fazer uma palestra naqueles eventos de TEDx, TEDx, né? Ela foi convidada a fazer uma palestra sobre o papel da madrasta, sobre o estigma relacionado a visão da madrasta e sobre o estigma relacionado ao como a madrasta é vista na sociedade. Seja como uma nova esposa, seja como alguém que cuida dos filhos do casamento anterior, enfim. Em todas essas funções que podem ser exercidas, quais são os preconceitos que estão relacionados com a visão da madrasta. E aí dessa palestra nasceu o perfil no Instagram, somos.madrastas, né, para continuar essa discussão, porque a realidade da mulher que se torna madrasta é uma realidade de solidão, né? Então a Mariana fala que a partir do momento que ela conseguiu fazer a palestra, foi chamada para dar visibilidade para aquele assunto e para conseguir falar disso para mais pessoas, ela encontrou outras madrastas que também se sentiam sozinhas, que se sentiram representadas pela fala, que tiveram a sua vivência, tiveram na fala da Mari uma ressonância com relação à sua vivência. Então, o Somos Madrastas nasce como uma resposta à solidão da mulher que se torna madrasta, com relação aos seus dilemas, às suas dúvidas, às suas alegrias. E então, o Somos Madrastas chega para tentar trabalhar com isso, né? Mostrar para essas mulheres que, assim, nos dados que a gente tem hoje do Brasil, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Então, assim, o recasamento, ele é uma realidade e um direito das pessoas que se casam, né? Então, a reconstituição das famílias, ela é um processo muito comum na nossa sociedade. E é preciso que haja um diálogo maior sobre isso para que a gente possa desconstruir ideias que já não representam a realidade do recasamento, da mulher que se casa com um homem que já tinha filhos e do papel dessa mulher dentro do núcleo familiar. Então ela nasceu daí. O perfil no Instagram nasceu dessa resposta à solidão e após uma palestra num TEDx que a Mari fez. Uhum. E aí, a partir daí, a gente percebeu que ia além de um perfil, sabe? Não era só uma questão de produzir conteúdo ou de postar algumas fotos relacionadas a isso. Mas era uma questão de um senso de comunidade. Precisava de um espaço para essas mulheres que chegavam no perfil do Instagram, por qualquer razão que fosse, seja buscando algum direcionamento ou buscando o acolhimento mesmo, precisava de um espaço para elaboração. A gente precisava, de alguma forma, criar uma rede de pessoas, de mulheres que se tornaram madrastas, para que existisse troca, para que existisse afinidade, para que a gente pudesse realmente se fortalecer. Para que a ideia de que ser madrasta é solitário, é um processo que implica em solidão, a gente pudesse combater isso. Então, daí, alguns anos depois do perfil do Instagram, nasceu a comunidade do Somos Madrastas dentro da plataforma do Apoia-se, que é uma plataforma de suporte coletivo, né? E aí, com essa comunidade, a gente hoje tem assinantes, né? Como se fala, que tem acesso a materiais exclusivos de produção do time Somos Madrastas, inclusive encontros com outras madrastas, momentos de aconselhamento. E hoje, então, a gente tem uma estrutura que vai além do perfil do Instagram, né? Uma estrutura que vai além para comportar as necessidades das nossas assinantes. Hoje a gente está num processo de migração de plataforma. O Apoia-se, ele foi muito importante para a gente estruturar a nossa comunidade, mas hoje a gente sente uma necessidade de mudança com relação ao estilo, né? Então, agora a gente está num processo de migração para uma nova plataforma, mas muito felizes porque o nosso objetivo continua o mesmo, que é acolher mulheres que se tornaram madrastas para que os núcleos familiares sejam fortalecidos. E as crianças, você perguntou qual é um pilar. Um dos pilares do nosso trabalho é o cuidado com a criança. Então, a importância da preservação da infância e da criança é um dos nossos pilares mais fortes, mais significativos. E é por isso que a gente se empenha tanto em acolher as mulheres que se tornaram madrastas.
Você particularmente se engajou nessa causa ou faz parte dessa comunidade? Por quê? O que que te fez se engajar nesse trabalho? Se você já conhecia a Mari, conta um pouquinho do seu papel.
Eu tenho madrasta, né? Eu tenho uma madrasta. Eu também sou enteada, mas eu me sinto uma ligação especial com a questão da defesa da infância, da manutenção do bem-estar infantil, sabe? Os meus pais tiveram um divórcio amigável, eu não tive questões de convivência no meu núcleo familiar, mas existe, a gente vê muita coisa relacionada à reconstituição de famílias e ao quanto as crianças podem sofrer com esse processo. Então, a Mariana, eu conheci ela, a Mariana, por meio de um podcast, de uma participação de um podcast. E eu comecei a segui-la e tal, comecei a ver os posicionamentos dela com relação à proteção da infância dentro do perfil do Somos Madrastas. E aquilo foi algo que me sensibilizou. Eu encontrei ressonância de muitos pensamentos meus, da importância da gente considerar as crianças nesse processo, né, de não ser uma coisa só dos adultos, de ser uma realidade que afeta as crianças. E então eu virei seguidora, né, e virei apoiadora do Somos Madrastas, mesmo sem ser madrasta. O nosso conteúdo, a gente entende, outro pilar, né, vamos por parte dos pilares, outro pilar é a importância do amadurecimento dos adultos. Então, quanto mais maduros, quanto mais responsáveis os adultos se tornam perante suas decisões, perante seus posicionamentos, perante suas ações, mais fácil é para a criança se sentir segura, se sentir amada, se sentir respeitada. E a falta desse amadurecimento é a raiz de muitos dos problemas que a gente vê dentro da reconstituição e dentro das dimensões familiares, de uma forma. Então, a Mariana, ela entendeu muito bem isso. E o conteúdo dela não era só voltado, então, para as questões familiares, mas falavam muito também da importância desse amadurecimento, da importância do tornar-se adulto, né? Vamos dizer assim, do tornar-se adulto para conseguir viver uma vida mais em paz e para conseguir passar para as nossas crianças a segurança que eles precisam,
É porque
né?
muitas vezes num casamento, numa separação, né, a gente esquece, né, das crianças, né? A gente está preocupado com a rivalidade do parceiro encontrar uma outra, né, companhia, né, aquele ciúme que muitas vezes, né, as mães têm de dividir de uma certa forma o cuidado da sua filha, né? E muitas vezes vira até moeda de troca num casamento, né? Então, né, de restringir o contato com a madrasta, né? Como é que vocês percebem isso nesse ambiente?
Com certeza é muito triste a realidade de quando os pais não conseguem, de alguma forma, chegar em um acordo e a criança perde a convivência com qualquer um dos lados, por qualquer razão que seja. Esse é um processo realmente muito doloroso para a criança, né? E que traz um custo para o desenvolvimento desse ser humano. Um custo que a gente, dentro do Somos Madrastas, torce e levanta a bandeira para que não seja necessário. Então, a partir do momento, como eu te falei, desse amadurecimento em que os adultos topam ser adultos, quaisquer que sejam os adultos envolvidos, né? Mas que a gente sabe que também nas relações familiares não são relações diretas e simples. Existem muitos fatores que normalmente entram nesse caminho, né? Mas que quando os adultos responsáveis por determinada criança decidem o caminho do amadurecimento e decidem colocar a criança em primeiro lugar, a gente tem a possibilidade de uma mudança de posicionamento mais significativa. Porque a gente para de colocar as nossas inseguranças ou as nossas questões em frente das nossas ações e a gente foca nas necessidades da criança, né, para trazer todo o acolhimento que a gente conseguir, porque esse processo, mesmo que amigável, é um processo de ruptura. Né? Então, assim, eu, por exemplo, tive não tenho nenhuma memória traumática com relação ao divórcio dos meus pais. Não tenho, por exemplo, o um momento que a gente deixou de morar na mesma casa, um momento de briga. Não tenho nada disso. Todo o processo foi muito suave e deliberadamente pensado para ser suave, para que eu não tivesse nenhuma marca de um dia, de uma briga, de um momento da ruptura. E mesmo assim, a gente tem impactos disso no desenvolvimento infantil, na adolescência. Então, assim, mesmo quando a gente tem processos tranquilos, vamos dizer assim, existe uma ruptura. E tudo bem existir ruptura, porque em toda a vida vai ter ruptura. A criança também, ela não se fortalece só na segurança, né? A gente precisa confiar no processo de amadurecimento dos nossos filhos, da capacidade que eles vão ter de lidar com essas frustrações. Mas a gente não pode diminuir o impacto disso, né? Ou pensar, ah, não, ele vai sobreviver, então tudo bem se a gente, né, não fizer as coisas da melhor forma possível, não se esforçar para fazer isso de uma forma tranquila. É esse tipo de coisa que a gente tem que ter sempre em mente. E na comunidade, a gente tem uma fala muito clara, existe um playbook, um livro de regras vamos dizer assim, da comunidade Somos Madrastas, que a gente tenta, inclusive, levar muito para o perfil no Instagram, que é de zero incentivo a qualquer tipo de rivalidade feminina. A gente vê que muitas vezes, muitas questões que chegam das madrastas são dores relacionadas ao não posicionamento do parceiro, do pai, que por qualquer razão que seja, seja por culpa, seja por medo, por qualquer razão que seja, abre mão de se posicionar em muitas questões, e aí a madrasta acaba sofrendo os impactos desse não posicionamento paterno, entendeu? Então, assim, existe pouca pouco espaço de elaboração de rivalidade feminina dentro da comunidade. E de nenhuma forma a gente acha que a rivalidade é um caminho, seja de culpa, seja de culpa materna ou de culpa da madrasta. A gente acha que existe um potencial muito maior na união dessas mulheres em prol de uma criança e de um núcleo familiar do que dentro de uma a tentativa de criação de uma rivalidade desses papéis.